bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Novo diretor-presidente do SAMAI em Caxias do Sul fala sobre possibilidade de privatização da autarquia responsável pelo saneamento na cidade e outros temas relativos à qualidade hídrica no município. E ainda, alerta de El Niño com chuvas acima da média previstas para a entrada do inverno no sul, reforça a importância de preparo para eventos climáticos. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br no podcast. Nessa parte do programa, o assunto é a água. O novo diretor-presidente do SAMAI em Caxias do Sul, Edson da Rosa, empossado no início de abril, fala sobre a possibilidade de privatização da autarquia responsável pelo saneamento na cidade e outros temas relativos à qualidade hídrica do município. O diretor conversou amplamente com o repórter Daniel Lucas Rodrigues e com o Frei Jaime Bétega no programa Conectando Esperança nesta semana. Você acompanha o conteúdo reproduzido aqui.
Dois, nós estamos à frente dessa autarquia, bem importante, uma autarquia superavitária. Dia 2 nós assumimos, Daniel, e toda a comunidade, e eu quero aqui já iniciar dizendo que no dia 2 assumimos, e os planos que eu tinha era assumir e passar por toda o centro administrativo do SAMAI para que as pessoas conhecessem, saber quem eu sou, da forma que eu penso, mais ou menos visitar todos os superintendentes que ali estão. Mas no dia 2 mesmo, reunimos o pessoal, depois da posse que o prefeito nos deu, para que nós pudéssemos falar sobre a situação criada pelo nosso governo estadual da possibilidade de privatização do SAMAI. Fizemos uma reunião com a Câmara de Indústria e Comércio, com o Guilherme Sartor, com o Olivier Viesser, e com todo o staff, por óbvio, para que nós pudéssemos entender o que tinha acontecido, e aqui já explico também. Teve uns 20 e poucos dias atrás, uma reunião no Palácio Piratini, onde foi apresentado pelo governador sobre parcerias e estratégias, e lá no meio da apresentação surgiu, então, um cronograma, inclusive, com todas as datas, prevendo o encaminhamento de um projeto da possibilidade de privatização, porque a lei federal mudou, e se o governador do estado apresentar criando as micro-regiões, ele pode ser o concedente das privatizações. Tanto que hoje, depois aqui do programa, tem uma reunião no SAMAI, depois nós vamos a São Leopoldo pela associação, as ACMAIS, vamos elaborar um documento e amanhã nós vamos fazer uma peregrinação a nível de as ACMAIS regional e a federação, junto aos nossos representantes de todos os partidos, para que isso não aconteça. Isso não é
Nossa.
Isso não aconteça. Não é um desejo deste, e deixar bem claro, não é um desejo deste presidente, não é um desejo do prefeito Otiló, não é um desejo de ninguém. E a Câmara de Vereadores amanhã, se não me engano, vai aprovar uma frente que eu sugeri. Eu sugeri ao hoje vereador João Wes, que me antecedeu na presidência, que criasse essa frente parlamentar para que ela seja suprapartidária. Todos os seus representantes. O que isso significa, formar uma frente parlamentar em defesa do SAMAI? Significa que todos os representantes da Câmara de Vereadores que possui um deputado estadual se juntem conosco, porque isso é uma causa, Daniel, de Caxias do Sul.
Exato, tanto é que está sendo debatido na Câmara. Você já esteve lá bem recentemente também.
Exatamente.
É algo que preocupa a nossa cidade.
Nós não podemos fazer de conta que não está acontecendo nada, né? Está acontecendo sim, orquestrado, tem um cronograma, porque nessa reunião que o governador apresentou, em nenhum momento o município de Caxias foi convidado. Enquanto instituição, nem o prefeito, nem a autarquia e nem a Câmara de Vereadores. Portanto, nós precisamos ficar atentos. E tenho certeza que essa movimentação nossa do povo caxiense vai inibir que isso aconteça.
Uhum. Esse era um dos tópicos
da nossa
entrevista.
É uma luta que tem a sintonia e o apoio e a manifestação também de toda a população, né? Hoje, onde o SAMAI chegou, e do jeito que ele está e também com a projeção que ele tem de futuro, ele é um patrimônio dessa cidade.
É.
É um patrimônio desse município. Ainda mais chegando, eu vejo a alegria do pessoal, por exemplo, da Terceira Légua com água. Quantas comunidades do interior que tinham problema, muita dificuldade com água, e hoje o Samai está chegando lá.
O senhor sabe, Frei Jaime, que eu assumi dia 2, foi na quinta-feira da Semana Santa, na instituição da Eucaristia, e no domingo foi meu batismo de fogo, estourou uma adutora na rua Graciema Fórmula. Para quem não conhece a Graciema Fórmula, ela vai lá para o Recreio da Juventude, arrandou a continuidade dela, a Tília Andreassa, depois da rotatória.
Sim.
Estourou uma adutora do Marrecas, do sistema Marrecas lá. Bom, em meia hora, Frei Jaime, E Daniel, e ouvintes, nós já estávamos dando a resposta, eu já estava lá, eu fui instado por vereadores, eu já estava lá dando satisfação, verificando o que acontece. Bom, se chegasse a ser privatizado, a ligação é com 0800. E isso que o Frei Jaime falou de extensão de água no meio rural, uma empresa terceirizada vai botar 25 quilômetros, 20 quilômetros de extensão para atender 5 famílias, 6 famílias, não vai fazer isso. Então, essa é uma luta nossa. E o povo caxiense, quem nos ouve, saiba que nós não estamos evitando esforços para que isso não aconteça. Tem os nossos municípios adjacentes aqui, que são abastecidos por outra empresa, que querem comprar água de nós, porque não chega aqui nos limites.
Sim.
Farroupilha, Flores da Cunha, São
não,
Marcos,
problema.
Antônio Prado. Então, não tem benefício nenhum. E o Samai, ela é superavitária. Nós temos, até 2033, chegarmos ao marco legal do saneamento, e nós temos que atingir 90%. Hoje nós já estamos com 78,5%. Isso não quer dizer que nós estamos coletando 78,5%. Nós já deixamos em condições da comunidade já colocar essas conexões para que seja. Hoje nós estamos cerca de 71%, mas já estamos com 78,5%. Ou seja, as nossas metas já estão sendo atendidas, Frei Jaime.
Que bom.
O Samai é superavitário, mas a superavitariedade do Samai é aquilo que entra se reinveste. Uhum. Tanto que nós já temos, para cumprir todas as etapas, a condição financeira de realizar. Só que o que acontece, né? Quando tu vai abrir essa possibilidade, é que nem lá em casa, né? Qualquer um de nós, quando tu tens, vai fazer uma manutenção, quando tu... Primeira piconada que se dá já não é o que a gente pensava que tinha, né?
Sim.
E é igual. E é igual quando tu tens que colocar ali todo esse sistema de coleta. Mas o Samai, hoje nós temos cerca de mais ou menos 420 colaboradores. Quando eu citei no meu batismo de fogo, um quadro altamente técnico, especializado, Frei Jaime, a gente fica feliz de saber que os profissionais que atuam no Samai são de uma competência, porque a água é vida. Nós não temos a dimensão, Frei, de quando nós abrimos a água para tomar, e nós acabamos de tomar essa mesma água que nós tomamos aqui no copinho do Samai, e é interessante que quando as pessoas puderem, de uma forma organizada, visitar o envasamento, é a mesma água que sai da torneira.
Da torneira.
É a mesma
qualidade.
Gente, nós não temos noção do que do que são as estações de tratamento de água. Eu tive a possibilidade de visitar algumas, não, nem todas, por óbvio, mas vou visitar todas. De uma imensidão, de um cuidado, de um zelo, porque água é vida, né? Água é vida. Quando eu falo do marco legal, do saneamento, eu também visitei algumas estações de tratamento de esgoto. E dá para se dizer, principalmente no que se joga nos arroios, nos rios, né? No Tega, por exemplo. Antes das estações de tratamento não tem peixe, depois tem.
Olha aí.
As pessoas não sabem disso, né? Porque essa água, ela vai parar em algum rio lá na frente, é no Taquari, é no Guaíba. E lá as mesmas, né? Seja qual for, as ACMAs ou Corsã, elas têm que tratar para que aquela população beba. Então, a responsabilidade que se tem aqui na Serra, ela é fundamental. Portanto, nós temos as agências reguladoras e nós temos que diariamente, que nem hoje, por exemplo. Hoje nós temos depois que eu sair daqui, nós temos uma reunião com toda a parte técnica, e todas as segundas-feiras era feito assim, era nas segundas, né, Bernardo? Bernardo que nos acompanha aqui. Só que nas segundas-feiras nós temos reunião com o secretariado, com o prefeito, então eu passei para terça. Mas hoje, excepcionalmente, porque amanhã nós vamos estar em Porto Alegre, nós vamos puxar para segunda-feira, não vai ter reunião do secretariado hoje. E nós vamos justamente, todas as semanas nós discutimos com a equipe técnica a qualidade da água. E do tratamento.
Uma coisa que eu estou sentindo falta e que eu via bastante era no Insta os níveis das represas.
Eu estou no site que tem diariamente, né? Inclusive atualizado aqui. E é um dos tópicos da nossa entrevista aqui.
Mas não está girando, porque às vezes faz girar, não precisa entrar lá no...
É, eu estou no site aberto aqui.
Eu sou seguidor, né? E eu acho bacana.
No site samaicaxias.com.br, inclusive, está ali, né? Atualmente no o nível Insta. Das represas atualizado, inclusive, na data de hoje, 27 de abril. A que está com o nível mais baixo seria a da Albó, 66%. Depois Faxinal, 73%. Semana passada ou retrasada, eu atendi uma ligação aqui de um ouvinte nosso que passou pela Rota do Sol e disse, bah, me chamou a atenção, o Faxinal estava baixo. Né? Confesso que faz tempo que eu não passo por lá, mas aqui no site do Samai está mostrando que está com 73% da sua capacidade. Samoara, 100%, Marrecas, 93%, Maestra, 82%. O pessoal pode acompanhar diariamente isso também, né?
É, dá para acompanhar. E, Daniel, tu nos possibilita, neste momento, que nós temos que ter a conscientização da utilização da água. Porque todos acompanhamos, nós esperávamos que esse final de semana chovesse mais do que imaginávamos e não, choveu pouco. Então, nós já precisamos começar a perceber que temos que ter o cuidado da utilização da água. Porque nós vamos ter que começar campanhas para que haja um consumo, assim, reservado, sabe? Nós precisamos ter essa conscientização. Faz muito tempo que não chove num volume interessante para que as represas possam permanecer nessas nossas reservas, né? E isso, para quem vai seguido para o litoral e tal, percebe ali, principalmente pelo Faxinal, né? Quando o pessoal começa a perceber o Faxinal, opa, começa a ligar o sinal amarelo, né? Então, tu nos possibilita neste momento de já pedir para as pessoas começarem a ter um cuidado. Não é para apavorar, mas precisamos ter um cuidado neste momento na utilização da água.
Eu já ouvi de pessoas também de fora da nossa cidade que Caxias do Sul cuida muito bem da sua água no que diz respeito a planejamento. Todos os prefeitos anteriores, né, com todas essas represas e complexos, enfim, pensaram no futuro. E está na hora de um novo espaço?
É feito um estudo. Nós tivemos esse sábado que passou a reunião do planejamento estratégico no sábado de manhã lá no centro administrativo, e é uma das coisas que nós temos, sim, é projeto de novas represas, e principalmente para o lado da Zona Leste ali, né, que nós temos Piaí, Mulada, Sepultura. Os estudos são feitos de acordo com a necessidade, já tem todo um planejamento de ampliação. Claro, uma coisa também são os dados que se tem. O último censo que tivemos foi, se eu não me engano, são 463 mil habitantes. Mas nós sabemos que é muito mais, né?
Que é muito mais.
Que é muito mais, mas enfim, hoje essa capacidade que nós temos supre. Mas nós estamos, sim, com planejamento por essa extensão da Zona Leste, que eu falo ali para o lado de quem vai ali para o lado de São Francisco, aquela região, já tem um planejamento constante. Na verdade, isso é um monitoramento contínuo, né? É uma coisa que é ad eterno. As últimas que foi feito, eu tive a oportunidade, inclusive, eu estive na inauguração do Marrecas e fazia tempo que eu não ia lá. Mas é uma enormidade, né?
Nossa.
É uma enormidade.
Eu faz tempo também que não vou.
Eu participei da cobertura quando foi inaugurada, né?
Nós fomos fazer uma visita técnica com os freios. Com os freios fomos lá.
As pessoas, né,
freio? Nossa.
E o cuidado que tem que ter ali com aquela região toda no entorno. Então, mas Caxias do Sul é essa cidade que começa nesse planejamento, que começou com todos os prefeitos, os diretores, presidentes do SAMAI, e aquilo que eu falei, né? Isso permanece, é o dia a dia do SAMAI, o planejamento. Uhum. É o dia a dia do SAMAI, né? Então, isso está no nosso escopo. Nós temos que manter aí a possibilidade de redução de perdas também, que nós temos perdas, a média de perdas, e às vezes nos assola.
Eu ia perguntar.
É em torno de 44% de perda.
44%?
É impressionante. Olha, não passa...
Depois de tratada, de tudo.
É impressionante porque... O que acontece, né? São aquelas as coisas inopinadas que acontecem. Por que que a doutora, ela rompeu lá na Graciema? Porque faltou consumo, era feriado, e a pressão está na rede. Onde é que isso pode estourar? A gente não sabe. Não tem dia que eu não receba de 4 a 5, para mim, de amigos, conhecidos e tal. Agora mesmo teve um conhecido de uma rádio que me passou aqui, quem desce a Avenida São Leopoldo, perto do antigo Clube Guarani, teve um rompimento de um cano ali.
Uhum. E é a pressão.
É a pressão, é a não utilização, ou daqui a pouco, que nem nós temos ali Nossa Senhora da Saúde, aquela ali quem vai está se refazendo, sim, ali, sim, né? Teve um dia que estourou 3 vezes.
Nossa.
Então, e a água, quando ela vem, a pressão é muito, né?
Sim.
É muito. Só que nós temos que dimensionar o tamanho que Caxias é. Então, às vezes, as pessoas, porque eu chamei aqui o Samai. E olha, a resposta, se chegar para nós, é super rápida. Nós temos terceirizados, nós temos as equipes, ela é uma resposta rápida, porque essa água é tratada. Existe todo um investimento e a preocupação, ela é constante. Mas, e essa perda, ela é a média nacional, tá? Não é de Caxias, é uma média nacional,
uhum,
que se perde de água tratada, infelizmente.
Eu ia fazer uma pergunta. Existe uma projeção, por exemplo, populacional, daqui 10 anos, Caxias, daqui 5, 10 anos, o que, que se imagina para Caxias?
De população?
É.
Frei, olha só, um dos maiores crescimentos que Caxias teve, nunca vou me esquecer, que foi o grande boom, de 2000 a 2010, Caxias cresceu 20,8%, 70 mil pessoas.
70 mil pessoas. Foi uma farroupilha, naquela época, foi uma farroupilha
em 10 anos.
Exatamente.
Nossa.
Uma farroupilha.
Eu lembro de noticiar isso.
É? Uhum. Foi ou não foi? Ó, foi. Viu? Os números vertem na gente, porque quem está na vida pública, esses números... Agora, por exemplo, vocês praticamente reduziu a população de Caxias. Todos nós imaginávamos que nós estaríamos numa população de 60 mil, 600 mil pessoas. E penso que é exatamente isso, porque Caxias é a referência. Caxias é a referência para quem vem da fronteira, para o campus de cima da serra.
Depois ter com as enchentes também.
Exatamente.
Acho que Caxias
recebeu muita gente, né? E isso que nós estamos falando só da parte da migração, enquanto o Brasil fora, literalmente, né? Desculpa o pleonasmo, das pessoas que vieram de outros municípios, né? De outros municípios. Então, Frei, mas nessa população, nessa densidade que nós somos de populacional hoje, o nosso sistema de água tratado, ele corresponde e dá conta. Nós não trabalhamos em cima desse número de 463, tanto que nós já estamos fazendo um planejamento para que haja a possibilidade de uma nova represa. Né? Quanto tempo isso vai demorar? Isso vai depender de toda a situação. Porque quando a gente pensa em fazer um planejamento, tem todas as questões de indenização que tem que fazer com as pessoas. Não é extremamente fácil, né?
E quando se pensa em uma nova represa, o Samai tem condições, ele mesmo, de dar conta do que significa desapropriação, do que significa investimento? Ele tem capacidade para isso?
Isso no planejamento foi aquilo que nós falamos, claro, né? Se buscam órgãos de financiamento também, porque é um volume, quando se fala hoje num sistema marrecas, numa atualização, não saberia ele dizer o valor do investimento que teria, que se teria numa represa daquele volume, daquele porte, né, para depois fazer a distribuição. Mas há que se socorrer, não só com, não tem uma condição financeira. Hoje nós temos cerca no caixa do Samai de coisa de 500 milhões, mas é tudo já aquilo que eu falei anteriormente. Tem um marco legal de saneamento, já está as etapas ali, o dinheiro colocado, tem outras contas que já foram assumidas, né? Quando tu projeta, tu também tem que projetar a nossa capacidade de busca de investimento e honrar com esse pagamento.
Uhum.
Então, hoje nós não teríamos condições de bancar toda essa estrutura necessária financeiramente falando.
Deixa eu ler alguns recados também aqui. A Ivete Tonieto mandou: bom dia, parabéns aos que lutam pela manutenção do Samai. Água Nossa, gerenciada pela nossa gente, escreveu a Ivete Tonietto no nosso WhatsApp. Também a Maria Aparecida Machado Eckler escreveu na nossa transmissão ali, ó,
Porto
bom
Alegre.
Dia. Isso, ela está em Porto Alegre. Educação ambiental é de grande importância para o cuidado da água. Planejamento, respeito à natureza, escreveu a Maria Aparecida.
Maria Aparecida, olha só que legal. E isso, o Frei Jaime no início comentou sobre a educação. Eu tive a oportunidade de, por 3 vezes, de estar como secretário municipal da educação.
Uhum.
Semana passada, eu e o Bernardo fizemos uma reunião com a equipe, nós temos estagiários lá, na parte da comunicação ambiental do SAMAI. E já estamos traçando um planejamento óbvio, né? Que muitas coisas estão sendo feitas e pedi para elas algumas coisas dentro da minha visão para que nós possamos fazer um planejamento, né, estratégico sobre educação ambiental. Já dando o nosso tom daquilo que está bom, aquilo que pode ser melhorado. Daí, sábado de manhã, depois que saímos da reunião de secretariado, tem a escola José de Alencar, que estava com uma simulação da COP. Cheguei lá na escola, que fomos convidados, fomos eu e o Bernardo. Quem é que estava lá? As nossas gurias do SAMAI.
Uhum.
Olha só que legal. Porque eu
e
ainda
elas
não...
têm uns videozinhos.
É, né, muito legal.
Eu
então,
acho muito bacana.
Concordo com
o
ouvinte. Dizer exatamente isso, que nós já estamos pensando nisso na prática mesmo.
Uhum. Tem que ser feito esse trabalho de conscientização.
Tem que
né?
ser feito.
Principalmente nas escolas, né?
As crianças, né? Eu trago muito a minha neta de exemplo, porque ela tem 6 anos. E ela, de vez em quando, eu e a Marivânia, minha esposa, nós pegamos ela para dar uma volta. A primeira coisa que ela diz, vovô, cuida que agora é amarelo. Atenção no trânsito. Entendeu? Uhum. Então, a criança, ela cobra.
E essa faixa etária, esses que estão vindo agora, que vão ter cuidado na separação do lixo, né, na classificação, o que é orgânico, o que é seletivo, são eles que vão entender e vão estar muito interagindo com o meio ambiente.
E
são eles que não vão desperdiçar água.
Eles têm uma consciência, sabe que é por isso nós precisamos mostrar para eles, para que eles criem o conceito da necessidade. Ao mesmo tempo que nós ficamos felizes quando nós vamos numa estação de tratamento e vamos verificar o que que vai para os córregos, nós ficamos muito tristes porque o que tem nesses riachos, sabe? E as chuvas de um ano e pouco mostraram cada vez mais evidência. Então, aqui também fica o nosso apelo para que nós tenhamos o cuidado com o descarte, né? Do orgânico, do seletivo, do lixo seco, né? Então, é o futuro, né? O futuro das nossas crianças.
E principalmente porque nós temos barragens e represas que estão no perímetro urbano de Caxias. O Dalbó é o maior exemplo, né?
Sim, sim. É o maior exemplo.
No meio de um bairro muito populacional, que é o Fátima ali,
o
né?
Fátima.
É, uma extra também, mais na zona norte ali de Caxias.
E a nossa questão de vigilância, Daniel, é constante, viu? Nós temos um dos maiores, não saberia aqui dar os números, mas o nosso maior investimento nesse sentido é justamente as empresas de segurança para que esses locais sejam preservados, né?
Uhum.
E é constante, viu? E é constante. Não adianta. Infelizmente, tem as pessoas que não são tão educadas. E aí, onde puder descartar, descarta mesmo.
Você ouviu a entrevista concedida ao repórter Daniel Lucas Rodrigues e ao Frei Jaime Bettega no programa Conectando Esperança nessa semana com o diretor-presidente do SAMAI, Edson da Rosa. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.